Queremos retomar os nossos trabalhos. Temos como ponto da nossa agenda, a partir de agora, a audição, nos termos regimentais, do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, a quem eu desde já agradeço a sua presença, que vem acompanhado pela Sra. Diretora-Geral para a Comunicação Social, e nos moldes habituais neste tipo de audições regimentais, que têm um caráter regular e de fiscalização política do trabalho das várias áreas governamentais, eu começo por dar a palavra ao Partido Socialista, vamos seguir a ordem decrescente, como habitualmente neste tipo de reuniões, pedindo aos senhores deputados para, a fim de que possamos cumprir o desiderato de permitir que todas as forças políticas possam participar na primeira hora do debate, tentar contermos dentro de 5, 6 minutos a primeira ronda de intervenções. A seguir a cada questão colocada pelos senhores deputados, darei de imediato sempre a palavra ao senhor ministro, que em igual tempo terá a possibilidade de prestar os esclarecimentos e dar as respostas que os seus deputados lhe solicitaram. Senhor deputado Alberto Arons Carvalho.
Muito obrigado, senhor presidente. Serei muito breve. Tinha 3 perguntas a pôr ao senhor ministro, que cumprimento desta forma. A primeira tem a ver com a atribuição de um novo canal ou de um novo serviço de programas no quadro da televisão digital terrestre. Gostaria que fosse justificada aqui a opção que foi tomada pelo Governo nesta matéria, sendo certo que ela não satisfaz, por um lado, as pretensões dos operadores, ou pelo menos de um dos operadores SIC atualmente existentes, porque não queria que houvesse a atribuição de um novo serviço de programas e que o mercado ficasse limitado aos operadores atualmente existentes, mesmo no quadro do alargamento do espectro que constituirá a televisão digital terrestre, nem será aparentemente satisfeita a pretensão do principal partido da oposição que, de acordo com uma notícia do Diário de Notícias de 1 de dezembro, iria pressionar para que fossem abertos 3 novos canais de televisão. Penso que o Governo tomou uma posição que, nem, portanto, não satisfaz nem os operadores privados, nem o principal partido da oposição, mas gostaria que isso fosse justificado. A segunda questão, gostaria que fosse feito o balanço das iniciativas legislativas que nesta área da comunicação social o Governo tem em preparação para completar aquilo que está previsto no programa do Governo aprovado por esta Assembleia da República. A terceira questão tem a ver com os incentivos do Estado à comunicação social regional. Gostaria que fosse feito um balanço daquilo que tem sido produzido nessa matéria e dos resultados e das conclusões que o Governo tira neste quadro importante como é o do apoio à imprensa regional e às rádios locais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado foi rápido nas perguntas, mas penso que o Sr. Ministro terá que ser um bocadinho mais longo nas respostas. Eu deduzirei adequadamente o tempo que o Sr. Deputado não utilizou na sua pergunta para alargar o período de resposta, até porque me parece que estas questões são questões nucleares e que do seu esclarecimento se ganhará para o resto da audição, seguramente em termos de celeridade. Dou a palavra ao Sr. Ministro, Dr. Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito bom dia a todos e respondo de imediato às questões que foram colocadas. Em primeiro lugar, a razão de ser da decisão política do Governo no sentido de aproveitar o próximo concurso para a plataforma da televisão digital terrestre para lançar, subsequentemente, um concurso para um novo canal de sinal aberto nessa plataforma. A razão fundamental é esta, do ponto de vista do Governo. Não há nenhuma razão para que o mercado da televisão em sinal aberto viva qualquer regime de condicionamento industrial. Não há nenhuma razão para que o mercado da televisão em sinal aberto seja um mercado fechado e seja um mercado fechado favorecendo sistematicamente e à partida os operadores que já atuam nesse mercado. Há várias razões para explicar esta posição. A primeira é a seguinte.
seguinte. Neste momento, as plataformas hertzianas não são as únicas plataformas onde circula televisão e os mercados que são constituídos em redor de outras plataformas, designadamente na plataforma cabo, na plataforma satélite e nas novas emergentes, como o cobre e a experiência que não resultou em Portugal, mas noutros países sim, de usar a eletricidade, o fio de eletricidade, esses mercados não são mercados fechados, pelo contrário, são mercados abertos, onde o requisito de entrada é uma simples autorização e onde todo o espectro, todo o espaço disponível para distribuição tem sido utilizado numa lógica de utilização ótima de um recurso. Acresce que no caso do mercado da televisão em sinal aberto, o ponto está no seguinte. Neste momento há uma limitação tecnológica, isto é, na atual transmissão analógica não cabem mais do que os 4 canais generalistas que emitem em sinal aberto. Essa limitação tecnológica terminará com a plataforma da televisão digital terrestre. A televisão digital terrestre tem muito menores limitações do que o espectro hertziano analógico para acomodar canais de televisão, serviços de programas de televisão. Por outro lado, o regime de entrada e permanência no mercado de televisão em sinal aberto na plataforma analógica é, à luz da lei portuguesa, um regime condicionado, isto é, só se pode aceder a esse mercado por concessão, no caso do serviço público, ou por licença atribuída por concurso, no caso dos canais que não são de serviço público, portanto, os canais privados licenciados. E essa licença de que cada um dos operadores é titular só pode ser colocada, por sua vez, no mercado, no novo concurso, em dois casos apenas. No caso em que o titular dessa licença a devolve, por sua iniciativa, ou no caso em que essa licença lhe é cassada ou não é renovada e só pode sê-lo em caso de incumprimento reiterado da lei ou das obrigações que o operador licenciado contraiu. E, portanto, o acesso de novos operadores ao mercado de televisão em sinal aberto na plataforma analógica é um acesso que hoje está impossibilitado por haver limitação tecnológica e, por outro lado, porque os operadores existentes têm cumprido as suas obrigações e os reguladores têm renovado as suas licenças. Ora, esta limitação atenua-se com a plataforma digital terrestre, que no seu multiplexer sinal aberto pode compreender na norma de compressão atual até 7 canais e, aliás, a evolução é no sentido de a norma de compressão se aperfeiçoar e, portanto, no mesmo espaço de espectro poderem caber mais canais. Colocada a questão à consulta pública, manifestaram-se 2 interesses fundamentais. Os interesses daqueles que queriam entrar no mercado de televisão em sinal aberto e, portanto, manifestaram interesse em concorrerem a eventual concurso para a atribuição de licenças para a transmissão em sinal aberto na plataforma digital terrestre e o interesse daqueles que sustentaram que as oportunidades tecnológicas também inerentes à TDT deveriam ser, sobretudo, aproveitadas para acelerar, para potenciar, para alavancar, como se diz, o processo de transição da definição standard para a alta definição dos operadores de televisão. A decisão do Governo procurou acomodar os dois interesses. Como é que isto se faz? Atribuindo, reservando, não a capacidade remanescente depois de colocados na TDT em sinal aberto os 4 canais hoje existentes. Utilizando essa capacidade remanescente, não para só para novos canais, porque então poderia dar 3 novos canais, mas sim utilizá-la apenas para um novo canal nacional de sinal aberto. E o espaço que sobra, portanto, o espaço remanescente, uma vez usado para este fim, reservá-lo para a emissão em alta definição de programas dos operadores licenciados e concessionados. Assim, durante o simulcast, portanto, durante o período em que, ao mesmo tempo, já funciona a TDT e ainda funcionam as emissões analógicas, os operadores concessionados e licenciados poderão desenvolver emissões em alta definição, preparando-se para o fim do analógico, preparando-se para o switch-off, à altura na qual o espectro hoje ocupado pelo analógico ficará liberto e, portanto, há possibilidades técnicas, diz ao governo o gestor do espectro, para que todos os canais que o entenderem possam transmitir em alta definição. Portanto, esta é a solução compreendida. Nós também tomamos em muito boa nota, naturalmente, uma proposta que foi formulada concretamente, que era de se criar e usar todo o espaço remanescente do multiplexará para criar um canal de alta definição, atribuído diretamente aos 3 operadores generalistas atuais em sinal aberto. Vemos que essa solução muito difícil, por razões fundamentalmente jurídico-constitucionais. Isto é, mesmo, portanto, deixando de lado as questões de saber se faria ou não sentido que os 3 operadores gerissem um mesmo canal de alta definição e se esse canal com a presença da RTP poderia ser outra coisa que não um canal de serviço público, deixando de lado essa questão. O que é facto é que a Constituição obriga a que sempre que a licença, que sempre que esteja em causa a atividade de radiodifusão usando um bem público, que é o caso do espectro, a respectiva licença pode ser atribuída apenas por concurso, e, portanto, teria que haver um concurso próprio para esse canal e, evidentemente, ninguém poderia estar limitado à partida, desde que reunisse as condições necessárias que o concurso estipulasse para concorrer a esse concurso. E, portanto, pareceu-nos mais adequado ser mais prudente nesta fase de simulcast, abrir um concurso para um canal STTV, em vez de um canal HDTV, e, ao mesmo tempo, usar o restante espectro para que os operadores fossem testando e desenvolvendo as suas emissões em alta definição, para, uma vez operado o switch-off, pudessem estar em condições, se for essa a sua intenção e a sua estratégia comercial, de desenvolverem os canais em contínuo em alta definição. Quanto à segunda questão, balanço das iniciativas legislativas, neste momento, do ponto de vista dos compromissos essenciais do programa de governo, faltam 2 iniciativas principais. Uma é a apresentação à Assembleia da República da proposta de lei sobre a concentração nos meios de comunicação social e outra é a revisão da lei da rádio. Há, neste momento, iniciativas cuja importância não quero deslustrar, mas que têm a ver, sobretudo, com o programa Simplex, portanto, da simplificação. A última iniciativa aprovada pelo Governo foi um decreto-lei muito simples, decreto-lei ou decreto-regulamentar? Decreto, muito simples, desumera aqueles que querem registar títulos junto da entidade reguladora para a comunicação social, da obrigação que lhes cabe ainda hoje de fazerem prova de que tenham a autorização da parte do INPI para a utilização do título que querem utilizar, e, portanto, esse procedimento passa a ser interno à administração e não uma obrigação dos cidadãos. Mas as 2 iniciativas principais são estas. A primeira vem muito mais adiantada, começou, aliás, muito mais cedo a sua preparação. Como tenho dito, é uma preparação tecnicamente muito complexa e muito sensível do ponto de vista do desenvolvimento do setor. se me permitem sumariar muito rapidamente a história da elaboração dessa proposta. Como sabem, ela começou a elaborar-se logo em 2005, foi sujeita a uma primeira período de consulta pública, um primeiro ano de projeto. As opiniões recolhidas fizeram-me mudar bastante o projeto e, portanto, em junho passado, se não me falha a memória, coloquei novos pareceres, a nova discussão, um novo anteprojeto, uma nova versão do projeto. Devo dizer que ainda não recebi todos os parceiros que solicitei, falta um, mas neste momento também, do ponto de vista do Governo, a nossa opinião é que também não podemos esperar mais, e portanto neste momento já está a ser ultimada a versão que será apresentada à reunião de Estado e ao Conselho de Ministros para decisão do Governo. Quanto à última questão, os incentivos à comunicação social, neste momento já dispomos dos valores relativos ao ano de 2007 e, portanto, do ponto de vista do programa de redução da despesa pública, no que diz respeito ao antigo Porto Pago, agora Iniciativa à Leitura, nós conseguimos fazer baixar os valores totais dos 11,7 milhões verificados em 2006 para 7,6 milhões de euros em 2007. Mesmo assim, foi necessário proceder a um reforço do orçamento do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, visto que a nossa previsão andava nos 6 milhões, e, portanto, foi necessário fazer um reforço na gestão do orçamento para o Gabinete dos Meios da Comunicação Social, mas, portanto, conseguimos uma redução da despesa na ordem dos 35%, garantindo o apoio a 262 publicações da nossa imprensa regional. No que diz respeito ao segundo, outro sistema de apoios principal, que é o apoio à expedição de publicações para as regiões autónomas, publicações de natureza de informação geral para as regiões autónomas. Aí gastamos, ano passado, 2007, 1,8 milhões de euros. Tem havido aumento de custos, que tem a ver sobretudo com o aumento das tarifas aéreas e, portanto, esta rubrica orçamental desperta preocupação. E no que diz respeito aos sistemas de incentivos diretos, foram contempladas dezenas de candidaturas num valor global que andará na ordem dos 586 mil para rádio e difusão sonora, 48 mil para investigação e edição de obras e para o apoio às entidades proprietárias de publicações periódicas, 337 mil. Mas a senhora diretora, que é quem gera todos estes sistemas, se os senhores deputados quiserem colocar mais alguma questão, está aqui à disposição para esclarecer mais em pormenor. O resultado disto é que, do ponto de vista do orçamento do Gabinete para os Meios de Comunicação Social, quer de funcionamento, quer de apoios, nós terminamos o ano com todos os encargos satisfeitos, o que quer dizer que as medidas que tomamos em matéria de controlo da despesa globalmente resultaram. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Antes de dar a palavra ao Sr. Carlos Agostinho Branquinho, que está inscrito a seguir, perguntava ao Sr. Ministro se era possível, porque penso que era do interesse dos senhores deputados da Comissão, que pudesse ser distribuído os mapas que têm esses dados, porque eu vi vários senhores deputados a tomar nota dos dados referidos pelo Sr. Ministro, se fosse possível, os serviços da Comissão, aquilo que o Sr. Ministro entender que possa ser distribuído, agradeci que pudesse ser distribuído. Sr. Deputado Sr. Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Sra. Diretora-Geral, bom dia. Sr. Ministro, para poupar tempo e também procurar, digamos assim, permitir a Vossa Excelência dar as informações mais pertinentes do nosso ponto de vista, passamos já à matéria de facto. Televisão digital terrestre. Sr. Ministro, nós, sobre a televisão digital terrestre, há uma data que nós conhecemos. 31 de dezembro de 2012. Quanto ao resto, Vossa Excelência, ao longo do seu mandato, tem vindo a anunciar sucessivas datas para o concurso, para o início do concurso da televisão digital terrestre. Primeiro era ainda em 2006, depois era no início de 2007, depois era no segundo semestre de 2007, tanto quanto eu julgo saber, estamos em 2008 e, Sr. Ministro, o concurso da televisão digital terrestre não está ainda aí. E, portanto, Sr. Ministro, para além dos anúncios falhados, aquilo que nós gostávamos de saber sobre isso é, Sr. Ministro, hoje, com o rigor intelectual que lhe é habitual, se nos pode apresentar aqui um cronograma. Obviamente que é um cronograma que terá que ter alguma flexibilidade, mas é qual é o cronograma? Quando é que vai ser lançado o concurso? Quanto tempo o Sr. Ministro prevê que o concurso vai durar? Quando é que a decisão, previsivelmente, vai ser tomada sobre o espaço de tempo em que a decisão vai ser tomada? Quando é que a TDT, não é, para a generalidade das pessoas, quando é que a plataforma da televisão digital terrestre, as pessoas podem ter acesso a ela? É isso que conta, não é? Portanto, é isso que basicamente as pessoas estão à espera. E já agora saber se, do ponto de vista político, para o Sr. Ministro, é ou não possível antecipar a data do switch off, o tal 31 de dezembro de 2012, como vários países o conseguiram fazer na União Europeia. E dizer isto, Sr. Ministro, por uma razão muito simples. É que esta questão do cronograma não é uma questão administrativa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro sabe, é a nossa opinião, o Sr. Ministro não concorda porventura com ela, mas é a nossa opinião. Nós achamos que a gestão dos tempos que está a ser feita é uma gestão política e que tem em vista condicionar a indústria da comunicação social. É disso que nós estamos a falar. E, portanto, este deslizar dos prazos, este empurrar dos passos para a frente, fazendo-os coincidir com o ciclo eleitoral, do nosso ponto de vista, Sr. Ministro, não é mais nem menos do que provocar essa situação de condicionamento. E, portanto, hoje o Sr. Ministro tem uma boa oportunidade para nos apresentar, com a seriedade intelectual que lhe é habitual, nos apresentar aqui o cronograma, e um cronograma que seja de referência e que todos nós ficamos a saber coisas que são tão vulgares de lineu, perdoem-me a expressão. E sobre ainda a TDT, Sr. Ministro, dizer-lhe o seguinte. Nós não sabemos ainda qual vai ser o quais vão ser, digamos, as entidades a concurso, qual porventura vai ser o modelo de gestão que vai, mas há uma coisa que é importante, Sr. Ministro, e que também é preciso esclarecer um pouco a opinião pública. As pessoas criam a expectativa de que, uma vez estando a TDT no ar, essa plataforma estando disponível para as pessoas, que as pessoas podem normalmente aceder a isso. Ora, as pessoas só podem aceder a isso em duas circunstâncias, como o Sr. Ministro sabe. Se tiverem um aparelho de televisão que permita o acesso ao digital, só para nós termos uma ideia, não há neste momento aparelhos em Portugal que permitam o acesso à TDT, vendidos, não há, poderá vir a haver, mas neste momento não há, ou então as pessoas terem acesso a uma set-top box, portanto uma caixinha em que as pessoas lhes permite que, com os seus atuais aparelhos, possam aceder à TDT. E, portanto, Sr. Ministro, a questão muito concreta é saber se Vossa Excelência, do ponto de vista político, prevê que possa existir algum auxílio, possa existir alguns incentivos para que as pessoas possam adquirir, tendo em linha de conta o parque tecnológico, tendo em linha de conta, sobretudo, que nós estamos a falar para camadas da população que não têm acesso, do ponto de vista económico, a outras plataformas, se há algum mecanismo já de incentivos que esteja pensado sobre esta matéria. E estas são as questões sobre a TDT. Sr. Ministro, vamos ao quinto canal. Sr. Ministro, já hoje à pergunta do Sr. Deputado Arão de Carvalho, disse uma série de coisas que eu tomei nota, mas, Sr. Ministro, eu tenho aqui um take da Lusa, do dia 26 de abril do ano passado. Aliás, tenho depois do dia seguinte uma quantidade enorme de notícias que os jornais publicaram. E o Sr. Ministro, nesse dia, dissertou sobre como é que se poderia, digamos assim, fazer com o espaço restante, com cerca de 11 megabits que estão disponíveis no espaço analógico, e o Sr. Ministro dissertou que poderia acontecer que houvesse um canal de alta definição, Vossa Excelência sugeriu isso, com os três canais. Hoje Vossa Excelência evoluiu e diz que há um problema de jurisprudência constitucional, mas está aqui, usa-se esse espaço para ser um canal de alta definição. Pode ser, por exemplo, um canal mosaico, é uma expressão de Vossa Excelência, mosaico, disse que podia ser para a Universidade Aberta, disse que podia ser para o canal Parlamento, disse que podia ser para o ensino à distância, disse que podia ser para novos canais dos serviços públicos e disse, por último, que podia ser para novos canais generalistas. Ó Sr. Ministro, independentemente da posição do meu partido face a essa matéria, eu estou, para além da consulta pública que o Sr. Ministro falou e do acomodar que o Sr. Ministro falou nos interesses da consulta pública, eu estou crente que Vossa Excelência está para a decisão política que o Governo tomou, tem na sua posse um conjunto de estudos sérios, credíveis, de mercado, sobre audiências, sobre receitas, que levaram o Governo a tomar essa opção política de criar um novo canal. E, portanto, Sr. Ministro, é uma coisa também, uma solicitação vulgar de um deputado que tem que fiscalizar, no âmbito das suas funções, o Governo. Era se Vossa Excelência nos permite ter acesso a esses estudos que levaram à tomada da decisão política para nós podermos, digamos, avaliar a sua matéria. E, avançando, dizer, Sr. Ministro, o seguinte. E aqui também um pouco para nós, para as pessoas que estão lá fora perceberem isso, porque as pessoas já julgam que se calhar já amanhã vão ter o quinto canal. E tendo em linha de conta o cronograma da televisão digital terrestre, se o Sr. Ministro pode hoje aqui dizer, previsivelmente, na sua opinião, quando é que estará no ar esse quinto canal na plataforma da TDT? Do seu ponto de vista, quando é que isso é possível, para que todos nós fiquemos a perceber e as pessoas lá fora o entendam, do seu ponto de vista, quando é que é. Eu vou deixar para uma segunda fase, porque o Sr. Presidente já me fez sinal, aqui algumas questões sobre a alta definição, que eu julgo que também são importantes do ponto de vista genérico, mas, Sr. Ministro, permita-me só duas notas finais, para já nesta primeira intervenção, sobre as iniciativas legislativas em curso. Eu julgo que Vossa Excelência tem revelado alguma prudência, depois de algum voluntarismo inicial, desculpe-me a expressão, sobre o problema da concentração de meios. Estamos expectantes para ver, digamos, qual é a solução final que Vossa Excelência vai encontrar para permitir isso. Sendo certo que o Sr. Ministro sabe que, do nosso ponto de vista, não há neste momento em Portugal um problema de concentração de meios. E do nosso ponto de vista também, existem entidades em Portugal suficientes para avaliarem se no mercado, num dado momento, essa concentração de meios excessiva pode ou não verificar-se, nomeadamente a Autoridade da Concorrência e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E dizendo-lhe que alguma das soluções que no seu primeiro ano de projeto e mesmo no segundo ano de projeto são completamente abstrusas e, portanto, aliás, que levaram a que Vossa Excelência bem, com lucidez, recuasse. E espero que essa lucidez se mantenha e que nós possamos ver, então, essa terceira versão da concentração de meios. E já agora, Sr. Ministro, sobre a pergunta que o Sr. Deputado Arons de Carvalho tinha feito sobre a lei da rádio, estava implícito, não é? Vossa Excelência disse nada e se pudesse dizer alguma coisa, nós ficávamos gratos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, assuntos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Passo imediatamente às respostas. O Sr. Deputado Agostinho Branquinho tem uma concepção muito singular do que quer dizer a palavra condicionar. Vê condicionar condicionamentos em tudo e, portanto, se eu bem percebi a sua tese, o facto de o Governo marcar a abertura de concursos para este momento ou aquele outro, não ter marcado logo em 2006 e ter marcado e esperar por 2008 para marcar, isso significa condicionamento. E condicionamento, imagino, porque estaria a impedir ou a travar o desenvolvimento da TDT. Aplicando esses critérios que o Sr. Deputado enuncia com tanta clareza, ou outras situações, como é que nós podemos caracterizar essas mesmas situações? Quer dizer, então, não houve um governo que aceitou a devolução da licença que já tinha sido atribuída para a televisão digital terrestre? Como é que nós podemos... Pois, eu sei que é pré-história, mas só estou a tentar utilizar os critérios do Sr. Deputado apenas para demonstrar que eles me parecem ser absurdos.
O Sr. Deputado, aliás, pergunta-me coisas a que eu não posso responder. Pergunta-me coisas sobre o desenvolvimento do concurso para o multiplexer A da plataforma digital da televisão digital terrestre, e eu lamento dizer-lhe que não sou a pessoa e a entidade indicada para responder a essa questão. Porque esse concurso é lançado pelo ICP Anacom, conduzido pelo ICP Anacom e decidido pelo ICP Anacom, visto que se trata de um concurso relativo à atribuição de uma licença de telecomunicações. O que é a responsabilidade do Governo é o lançamento do concurso para os multiplexers B, F, da plataforma da televisão digital terrestre, isto é, os multiplexers da televisão sujeita à subscrição. Aí a regra é, do ponto de vista legal, ao Governo compete lançar o concurso, aprovar o respectivo regulamento e à entidade reguladora para a comunicação social no que diz respeito à licença de distribuição e à Anacom, no que diz respeito à licença de telecomunicações, compete conduzir e decidir do concurso. Portanto, a minha resposta à sua pergunta é a seguinte. Neste momento, aquilo que dependia da decisão política do Governo em matéria de lançamento para a plataforma digital terrestre está resolvido, que é a resolução do Conselho de Ministros da semana passada, que decide, como é competência do Governo, como é que se ocupa a parte remanescente, depois de aplicada à lei da televisão, do multiplex será da TDT. Isso o Conselho de Ministros decidiu na passada semana. E, a partir desse momento, a questão da finalização do regulamento e do caderno de encargos é uma questão, sobretudo, de natureza técnica, e imagino que a Anacom possa estar em condições de lançar brevemente o concurso para o multiplexer A, sendo que o concurso para os multiplexers B e F estará lançado exatamente ao mesmo tempo para haver uma compatibilização dos dois concursos e para que os concorrentes que pretendam concorrer aos dois concursos o possam fazer. A partir daí, digamos que o processo propriamente dito de realização do concurso é previsível que se desenrola pelo ano de 2008. Uma das decisões essenciais do Governo na semana passada foi a decisão de lançar o concurso para o canal, para o serviço de programas, até 180 dias depois do lançamento do concurso para a plataforma, visto que o lançamento do concurso para o canal é subsequente ao lançamento do concurso para a plataforma. E o que eu tive a oportunidade de dizer na semana passada, tenho todo o gosto de repeti-lo agora, é que a nossa previsão é que entre o primeiro momento do lançamento do concurso para a plataforma e o momento da conclusão do concurso para o canal demore até 12 meses. O que quer dizer que trabalho no horizonte de pensar que no primeiro semestre de 2009 nós teremos as primeiras emissões do novo canal de sinal aberto. A partir de fins de 2008, princípios de 2009, porque depende, um dos critérios de valorização do concurso para a plataforma é justamente a massificação da televisão digital terrestre, isto é, são as propostas que os concorrentes apresentarão, também em matéria do tempo necessário para a cobertura do território que é preciso ser coberto na TDT. E, portanto, julgo que em 2009 nós não só teremos a plataforma da televisão digital terrestre, seja em sinal aberto, seja por subscrição, como também teremos um novo canal na plataforma de sinal aberto. Mas, eu lamento, estás sempre a insistir em que os poderes dos governos são muito limitados e vêm em matéria de comunicação social e de mercados, e, portanto, uma parte considerável deste calendário depende, de entidades reguladoras que são independentes do Governo, e dois, da própria dinâmica dos concorrentes e das propostas que os concorrentes apresentem e que sejam valorizados. E também chama a atenção, do ponto de vista da política pública, há dois objetivos essenciais na TDT, e o objetivo da política pública para a comunicação social é essencial, é garantido através da plataforma de sinal aberto, que é o objetivo de não fechar as emissões analógicas sem que as pessoas que entendam aceder à televisão de forma gratuita o possam continuar a fazer. E isso é o multiplexer A que garante. Em respeito à parte paga, é sobretudo um objetivo de concorrência, também importante, é justamente haver plataforma de subscrição concorrente das plataformas que já hoje existem. A lógica, o princípio da gratuitidade será aplicado em 2008, da mesma forma que foi aplicado em 2004, foi aplicado em 2000 e que é aplicado no conjunto dos países europeus. Isto é, o que se entende por televisão gratuita é o acesso gratuito ao sinal, não propriamente aquilo que as pessoas pagam pelos aparelhos de recepção, quaisquer que sejam os necessários. E, portanto, evidentemente que o processo de migração para o digital tem que ser cuidadosamente acompanhado, e essa é também uma responsabilidade da Anacom, mas até agora este Governo não tem outra política diferente do 15º Governo, quando também não criou nenhum sistema de incentivos para a aquisição de receptores para a televisão digital terrestre. Quanto, em relação ao 5º canal, terei todo o gosto de fazer chegar ao Sr. Deputado, aliás, logo seja terminado e que seja público, o relatório da consulta pública sobre a televisão digital terrestre, e são claramente apresentados as contribuições recolhidas nesse processo de consulta. Os restantes consultos, os estudos já são disponíveis, visto que a consulta foi feita com base na apresentação de um modelo, no documento que é público, da responsabilidade da Anacom e do Gabinete para os Meios de Comunicação Social. Quanto às possibilidades que elenquei em abril de 2006, é inteiramente verdade e inteiramente corretas, provando, aliás, que eu tenho a queda para professora. Visto que, do ponto de vista técnico, as possibilidades eram exatamente essas. Um canal de alta definição, sim senhor, e tenha. A única coisa que eu digo é que é impossível, à luz da nossa Constituição, é que esse canal de alta definição seja entregue em mão, sem concurso, seja quem for. Era possível novos canais, sinal aberto, até 3, diz o gestor do espectro. Era possível ocupar essas possibilidades com novos serviços de programas da televisão pública. Era possível ocupar esse espaço com novos serviços públicos que não fossem na televisão pública, exemplo, canal Parlamento, etc. Podemos discutir essas possibilidades. Eu posso explicar porque é que não foram essas as possibilidades decididas pelo Governo. Finalmente, sobre a questão da concentração. Nós teremos certamente oportunidade de discutir a proposta de lei, uma vez ela aprovada pelo Governo e apresentada à Assembleia. O ponto continua a ser o mesmo. Esta questão é muito importante. Nós vivemos uma inconstitucionalidade por omissão. Essa inconstitucionalidade por omissão é mais gritante a partir da revisão constitucional de 2004 e temos que regulamentar, temos que tornar efetivo o preceito criado pelos constituintes de 2004, e é esse propósito que nós queremos cumprir. E estou certo que haverá uma discussão muito interessante, porque é uma matéria que implica uma discussão muito viva sobre o futuro da comunicação social. E a economia de mercado, já agora.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. Algumas questões para aprofundar e clarificar algo daquilo que foi adiantado já na sua intervenção. O prato forte da reunião de hoje parece ser, com razão, a questão momentosa da televisão digital terrestre, mas antes disso, só duas perguntas muito rápidas e muito concretas sobre a RTP e o Serviço Público de Televisão. Primeiro, sobre o contrato de concessão da RTP, o Serviço Público de Televisão, e as alterações decididas pelo Governo. A pergunta é, face às questões e às críticas do Conselho de Opinião da RTP, que ponderação fez o Governo, que resposta tem o Governo a dar a essas críticas e propostas, ao fim e ao cabo, qual é a opinião do Governo e o que fará sobre essas questões que foram colocadas. Sobre o financiamento do Serviço Público de Televisão, associada a esta questão do quinto canal. As receitas da publicidade são, como é sabido, parte integrante do quadro de financiamento da RTP e do seu plano de equilíbrio financeiro. Com a criação de novos canais em sinal aberto, há implicações óbvias no mercado da publicidade, é uma coisa que não merecerá grande discussão. Ontem à tarde aqui tivemos nesta sala uma reunião com o Sr. Presidente e demais membros da administração da RTP, em que esta questão foi naturalmente suscitada e alvo de preocupações. Há implicações óbvias na receita de publicidade da RTP e a pergunta é simples, vai o Governo garantir, em qualquer caso, a necessária compensação à RTP ou se tenciona mudar as regras agora, retirando meios do ponto de vista do financiamento da empresa e do Serviço Público de Televisão? Sobre a questão da televisão digital terrestre e ainda a questão do quinto canal, aliás, uma questão prévia, que é o de o caminho percorrido na avaliação, no estudo que conduziu a esta opção. A opção de haver um quinto canal, porque há aqui aspectos que já foram aqui abordados de natureza técnica, inclusive sobre as características e limitações do espectro radioelétrico, a fase de transição para o apagão analógico, entre aspas, mas há aqui um aspecto de condução política de tudo isto. O Sr. Ministro disse que nós receberemos a informação, a documentação, o acervo de consulta pública, de estudos e documentos diversos, sendo que sobre a consulta pública eu não encontrei os parceiros submetidos à ANACOM. Não encontrei. O que foi colocado é um acervo diverso e vasto, tenho aqui algumas delas, de informações e documentações para nós cidadãos nos pronunciarmos sobre ela. O tempo já lá foi, já acabou o processo, mas o relatório que o Sr. Ministro anunciou que será publicado em breve, bom, esta questão é colocada e mostrada ao país já com a decisão tomada e o processo concluído. E, portanto, o caminho percorrido na avaliação e no estudo que conduziu a esta opção. Sobre a aplicação desse serviço, do quinto canal, nomeadamente na fase de transição, que o Sr. Ministro aqui referiu, eu, se não me engano, no projeto inicial da ANACOM, no parecer que deu sobre as limitações do espectro radioelétrico e as opções que estavam tecnicamente colocadas à opção política do Governo, eu, se não me engano, o parecer da ANACOM trazia a possibilidade de, em alternativa, serem criados três canais de definição standard, da FDTV, até três canais em definição standard. Não se trata aqui da meia-noite nem no dia 31. É um canal ou dois ou três. Mas a questão, o meu ponto é isto ou um canal HDTV, alta definição. E, portanto, nesta fase de transição em que a resolução, peço desculpa, o comunicado do Conselho de Ministros, para cá esta reunião ficava a ganhar com a resolução do Conselho de Ministros que foi anunciada, mas o comunicado, para já é o que há, aponta para uma emissão não simultânea. Ora bem, eu presumo que a emissão não simultânea em alta definição significa que os vários canais possam ir, as várias estações possam ir contribuindo com as suas emissões de alta definição para um canal de alta definição. A minha pergunta é, tecnicamente, que evolução é que houve desde aquele parecer prévio técnico da ANACOM de, em alternativa, haver até três canais analógicos ou um canal HDTV. Neste caso, parece que o Governo consegue aqui juntar as duas alternativas, ou uma parte de uma e a outra. A questão da concentração da comunicação social que já mereceu uma referência na intervenção do Sr. Ministro. A pergunta é se tenciona ou prevê que esta legislação e este quadro que refere já esteja em vigor e enquadre este concurso para o quinto canal, na medida em que não será muito consentâneo com as afirmações de alguns responsáveis, naturalmente do Sr. Ministro, neste caso distribuir primeiro e legislar depois, no que diz respeito à concentração. Sobre o modelo de implementação e gestão do projeto. E aqui é uma questão que me parece muito importante. Por essa Europa fora há experiências e modelos para todos os gostos. E há etapas diversificadas, alguns países já fizeram o apagão analógico, segundo me parece, outros têm um plano de transição muito pormenorizado, no caso da Espanha parece-me que tem emissor a emissor as datas concretas, é uma coisa de centenas de páginas, um plano de transição, mas que está em curso. Mas aqui a questão está na opção política e, desde logo, na opção quanto à participação do setor público, não do ponto de vista de conteúdos, mas na implementação da plataforma e na sua gestão. E este é um aspecto que não pode ser tabu. O caso da Suécia, por exemplo, demonstra que isto é uma possibilidade. A participação, o envolvimento do setor público nesta área da distribuição do sinal. Há um operador chamado Teracom, que é 100% detido pelo Estado, na tutela do Ministério do Empreendimento e das Comunicações e das Obras Públicas da Suécia, e é o incumbente do transporte de sinal TDT. E, portanto, há aqui várias opções, e esta é uma questão que não pode ser tabu e deve ser abordada também. O financiamento. A pergunta é esta. Vai haver uma plataforma, não falo só do multiplexer, vai haver uma plataforma para o chamado multiplexer A, de sinal aberto, dos canais que não se paga, digamos assim, para os vermos, e outra para os outros 5 multiplexers, B até F, que são os tais que têm assinatura, né? Ou vai haver uma única plataforma para todos estes serviços? E, portanto, a pergunta é, se há duas plataformas, quem é que paga a de sinal aberto? Na medida em que se prevê que não haja assinaturas, não poderá haver assinaturas para aceder a estes programas. E se há uma única plataforma, a pergunta é a receita das assinaturas que suportará o financiamento da plataforma no seu todo. Mas, se os projetos de televisão digital terrestre com canais pagos resultarem em fracasso, como aconteceu na Espanha, na Grã-Bretanha, na Suécia ou noutros sítios, o que é que acontece ao financiamento e ao suporte financeiro destes dispositivos? Já agora, clarificar a questão, gostava, só se fui eu que não percebi, mas não, a questão do apoio estatal ao acesso aos sintonizadores. Há países onde isso aconteceu, o caso da Itália, outros em que não tanto. Pareceu-me que isso não está nos planos do Governo, mas gostava só de confirmar. O concurso para o multiplexer A, o concurso para os 4, neste caso 5, canais de sinal aberto. O Sr. Ministro diz que isto é uma competência exclusiva da Anacom. Há aqui aspectos na plataforma de telecomunicações, não sobre o conteúdo dos programas, dos serviços de programas, mas sobre a plataforma de telecomunicações, o transporte de sinal, há aqui aspectos eminentemente políticos. Eu dou-lhe um exemplo, Sr. Ministro. No regulamento que a Anacom fixou para esta plataforma, estabelece a obrigatoriedade de cobertura por 99% da população. 90% em sistema de antena terrestre e os outros 9% por outros sistemas. Em França, por exemplo, a opção foi 95% por antena e, para o resto da população, satélite. Ora, o resto não é sobrar 1% da população, é a cobertura total do país. E faz sentido que assim seja. Portanto, esta é uma questão política, não é uma questão técnica, não é uma questão administrativa, não é uma questão de regulação. Na Grã-Bretanha, a opção estabelecida foi 98,5% do território, que é consideravelmente diferente. E, portanto, há aqui opções de fundo nesta matéria, como também na acessibilidade das emissões para cidadãos com deficiência ou com necessidades especiais. Outra questão política importante, eu estou quase a terminar, Sr. Presidente. Nada está previsto que nós vejamos no regulamento do concurso para os canais de sinal aberto, nós procuramos e não encontramos, e nos outros multiplexers de assinatura. É um critério de avaliação, mas não é uma condição requerida. E, portanto, nestas novas possibilidades técnicas, no tempo da audiodescrição, no tempo da legendagem em teletexto, etc., que já hoje é possível nos atuais sistemas, até que ponto é que estas matérias não deveriam ter sido acauteladas? Para terminar, Sr. Presidente, se não lhe parece estranho, Sr. Ministro, que, por exemplo, canais como o Canal Parlamento, onde esta reunião estará a ser transmitida e a ser vista por muitas pessoas, se não lhe parece estranho, em termos da democracia e do acesso a estas vivências democráticas e do conhecimento destas questões, se não lhe parece estranho que seja preciso, em termos de acesso televisivo, pagar para conhecer e para acompanhar estas emissões? Seja em termos de cabo, seja, eventualmente, através de TDT. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Também passo a responder de imediato. Quanto ao contrato de concessão de serviço público, foi colocado a discussão pública, que qual terminou no passado mês de novembro. Recolhemos vários pareceres, em particular do Conselho de Opinião, que citou, da Universidade do Minho, da Comissão de Trabalhadores da RTP, da Confederação dos Meios para a Comunicação Social e o parecer obrigatório da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Todos esses pareceres foram analisados, foram incorporadas muitas das respectivas sugestões no projeto de contrato de concessão, que está neste momento a ser, essas alterações estão a ser afinadas entre a presença do Conselho de Ministros e o Ministério das Finanças e da Administração Pública, e espero que seja um dos primeiros atos da nova administração, a assinatura por parte da empresa deste contrato, que é obrigado do lado do Estado, que, em relação ao qual o Estado se obriga pelas assinaturas do Sr. Ministro das Finanças e da minha própria. Portanto, não é apenas o parecer do Conselho de Opinião, é também os pareceres de outras entidades e pessoas que decidiram participar nesta consulta. Quanto às questões financeiras, insisto mais uma vez, eu tenho uma decisão política essencial deste Governo, foi colocar o financiamento do serviço público da RTP nos termos acertados entre o Estado e a empresa e com comunicação e aprovação da Comissão Europeia em 2003 no Acordo de Reestruturação Financeira. E, portanto, da mesma forma que no quadriênio 2003-2007, os então Ministros das Finanças e da Presidência definiram o financiamento plurianual para esse período, segundo os termos acordados no Acordo de Reestruturação Financeira, assim, no período 2008-2011, o Sr. Ministro das Finanças e este vosso humilde criado definem a dotação quadrienal por essas regras e segundo esse quadro. E como eu chamei a atenção quando foi da discussão do orçamento, o financiamento plurianual é definido pelo valor do orçamento de 2008. Porque o valor do orçamento de 2008 da legislação compensatória foi aquele que os seus deputados aprovaram. E, a partir daí, já se sabe que em 2009 é esse valor menos 1%, atualizado. Pensei que a Assembleia da República tinha aprovado a Assembleia para o Orçamento de Estado. Ah, querem excluir isto da Assembleia da República. Está bem, ok, é mais uma singularidade. Ok, só então, peço desculpa à Assembleia da República, exceto os senhores deputados. Os vice-presos e pei, a Assembleia da República aprovou e isso define automaticamente os valores de indenização compensatória para 2009, 2010, 2011. Portanto, não há nenhum problema e as regras de definição da indenização compensatória são as regras definidas. Isto é, há o pagamento de um conjunto de serviços que são obrigações específicas do serviço público, exemplo, canais internacionais, exemplo, canais regionais, exemplo, delegações, ou atividades de broadcasting. Há dois, uma compensação, um segundo elemento de indemnização, que é pela perda de audiência estimada em função de exigências próprias do serviço público, tem que ter, por exemplo, tempos de antena em períodos não eleitorais, etc. É essa estimativa que é feita. E terceiro, há uma indemnização da Rádio e Televisão Portugal pelo volume de publicidade que deixa de obter por causa da sua limitação própria de 6 minutos de publicidade horária. São essas as regras e são essas regras que vigoram ao longo do acordo de restauração financeira. Como sabem, eu só posso responder até outubro de 2009. Mas essa é a lógica e o atual contrato de concessão, o que está a ser ultimado, espelha exatamente essa lógica. Como a restrição adicional, como sabem, as verbas, as receitas de publicidade da RTP podem ser utilizadas apenas para o pagamento da dívida. E, portanto, a indemnização compensatória e o valor da contribuição para o audiovisual que determina os proveitos que a empresa se serve para a sua atividade de exploração, para a sua atividade normal. E é um sistema de dados comunicantes, portanto, o contrato prevê que sempre que a contribuição para o audiovisual aumenta, é descontado o valor na indemnização compensatória. Porque a regra de ouro, uma das regras de ouro, é como lhe costumo chamar, ou se fosse um britânico, uma das linhas vermelhas, é definida em 2003, segundo a qual a RTP nunca pode gastar mais de 240 milhões de euros na sua atividade de exploração aos preços de 2003. Na prática, tem gasto menos. E julgo que o Presidente do Conselho de Administração da RTP ontem aqui também se comprometeu já em seguir essa mesma linha de contenção adicional. Quanto às questões da consulta pública, assim, os documentos preparatórios da consulta estão já disponíveis, porque serão eles que informaram a consulta. São esses documentos que explicam o modelo de concurso e as possibilidades técnicas. E os documentos apresentados à ANACOM e ao Gabinete para os Meios de Comunicação Social no âmbito da consulta serão tornados públicos, com a única exceção daqueles cujos emitentes o solicitaram expressamente invocando sigilo comercial. Não sei se chegou a haver algum, houve alguns que invocaram, portanto essa parte dos documentos não são tornados públicos por causa da legislação sobre as sociedades comerciais. Imagino que seja essa a legislação aqui aplicada. O que, no início da consulta, o gestor do espectro, eu estou sempre a dizer isso porque a atividade de gestão do espectro não é uma competência do Governo, é uma competência do Instituto de Comunicações de Portugal, ANACOM. O que o gestor do espectro, e portanto aqui eu limito-me apenas a reproduzir o que as decisões e as informações do gestor do espectro. O que o gestor do espectro disse no início da consulta foi que o espaço remanescente do Multiplex Ará poderia acomodar, ou se a opção fosse canais SDTV, portanto, definição standard, até 3, até 2 em cada uma das regiões autónomas, porque lá existe a RTP Madeira e a RTP Açores, e ou um canal de alta definição. Ou, alternativamente, isto é, se a opção fosse um canal de alta definição, isto é, um serviço de programas, como se diz em Bruxelas, um serviço de programas transmitindo em contínuo durante 24 horas, em modo simultâneo, o espaço remanescente apenas serviria para acomodar esse canal de alta definição e nem sequer o espaço remanescente nas duas regiões autónomas chegaria para acomodar um canal de alta definição. Portanto, teríamos, no Multiplex Ará, no continente, a possibilidade de um canal de alta definição, mas nenhum outro canal standard, e nas regiões autónomas, nem canal standard, se a opção fosse nacional, nem um canal de alta definição. O mix que nós encontramos, mais uma vez, depois de o gestor do espectro nos ter informado que essa possibilidade também existia, é de não haver um canal de alta definição, isto é, não haver um serviço de programas funcionando 24 horas em contínuo, em alta definição, e haver um novo canal STTV e o espaço remanescente ser usado não para um canal 24 horas, mas para emissão de programas em alta definição por parte dos operadores. Os três atuais e o próximo. É essa a diferença. E é essa diferença que faz toda a diferença, por essa redundância do nosso ponto de vista, porque permite justamente que os operadores comecem a fazer a sua própria transição para a alta definição, porque esta limitação só existe até ao switch-off. Esta limitação só existe até 2012, provavelmente. E deixa de existir, diz-nos o gestor do espectro, a partir de 2012. Depois é uma decisão comercial, digamos assim, de cada um dos operadores, saber se quer passar para a alta definição em contínuo ou não. É esta a questão essencial. Por isso é que eu digo que consigo acumular os dois interesses manifestados, levando-os a sério. Eu só não consigo acumular interesses manifestados como derivações e não como resíduos, estou a citar Vilfredo Pareto. Isto é, como racionalizações de outra coisa que não é a verdadeira razão. Quer dizer, do ponto de vista técnico, as questões aqui não são nada difíceis. A questão aqui é política. Quando nós olhamos para a consulta, os atores comportaram-se segundo os manuais da racionalidade estratégica dos atores. Quem já estava no mercado e tinha o mercado protegido, pronunciou-se contra a abertura do mercado. Quem não estava no mercado e queria entrar, pronunciou-se pela abertura do mercado. Não há nenhuma questão. A questão aqui é a questão do interesse público. É a questão da política. A minha pergunta não é porque é que o governo decide abrir um novo canal. A minha pergunta é porque é que o governo não deveria impedir a abertura de um canal. Essa é que é a pergunta, porque eu não vivo em condicionamento industrial. O Dr. Salazar já morreu há muito tempo. Portanto, a pergunta não é, então vai abrir um novo canal. Não, a pergunta é, há alguma razão suficientemente forte, suficientemente excepcional, para que o governo pudesse politicamente intervir administrativamente, para travar administrativamente e fechar o mercado? É esta a pergunta. E o governo não encontrou nenhuma razão suficientemente forte para fazê-lo. E, portanto, a opção foi esta. Tanto assim que a razão tecnológica que poderia ser considerada não é incompatível com o lançamento, a diversificação da oferta. Porque, evidentemente, do ponto de vista do interesse público, nós pensamos foi no seguinte. Bom, um novo canal de televisão, portanto, o aumento da oferta, a diversificação da oferta, associada em sinal aberto à televisão digital terrestre, melhora ou não as possibilidades de escolha dos consumidores? Não vejo como é que posso dizer que piora. Dois, constitui ou não um incentivo forte para a migração voluntária do analógico para o digital? Não consigo responder que não constitui um incentivo. Terceiro, ainda tive uma esperança, mas será que dificulta a vida aos produtores de televisão? E, portanto, vai colocar em dificuldade esse tecido que nós temos que acarinhar, os seus trabalhadores? Não consigo responder positivamente a esta pergunta, visto que os próprios produtores de televisão, o que disseram na consulta pública, não, nós queremos um novo canal. Claro, perturba um pouco a vida aos operadores licenciados, que agora podem ter que concorrer com outro, se lhe quiserem chamar perturbação, eu acho que lhe chamo concorrência. É assim que a coisa funciona. Dispenso, não peçam um socialista que se pronuncie agora, se demora um bocadinho, sobre as vantagens da concorrência. Estou certo que todos as conhecemos. Só, se houver fracasso da parte paga, pergunta o deputado Bruno Dias e pergunta muito bem, pois justamente este modelo, beneficiando das lições do fracasso anterior, permite que um eventual fracasso da parte paga, que é uma questão de mercado, não contamine aquilo que é essencial do ponto de vista da política pública, é que haja televisão gratuita, nacional, depois do fecho do analógico. As plataformas podem ser, os gestores de plataformas podem ser um ou dois. Até podem ser um consórcio de vários. A única coisa que eles têm são licenças independentes. Há uma licença só para a gestão da plataforma sinal aberto. que é independente da outra licença. E, portanto, se acontecesse, o diabo seja surdo, uma coisa que me aconteceu em 2004, essa coisa, esse fracasso, não contaminaria a parte gratuita, a parte de sinal aberto. Onde o modelo de negócio aí é muito simples, é tão simples que até eu compreendo. Porque aí trata-se de aquilo que os operadores de televisão hoje fazem, a RTP e a SIC, a PT e a TVI, a RTI, que é pagar a distribuição de sinal por parte de um gestor de telecomunicações, pagarão ao gestor da plataforma multiplexará. Portanto, digamos que o risco do negócio aí, no simulcast, pagam, sim senhor. Na ordem das dezenas de milhares de euros também. Não, é um valor, se percebo bem, é um valor, aliás, inferior a um preço de um jogo de futebol de grande audiência. E, portanto, o que eu queria dizer, esclarecer ao Sr. Deputado, é que, justamente, este modelo, dito separado, permite que os dois negócios não se contaminem um ao outro, permitindo que eles possam convergir. Isto é, que o mesmo plataformista possa gerir os dois negócios e ganhar sinergias desse facto. Finalmente, o concurso, então, o regulamento é feito pela Anacom para o Multiplex Ará, mas então não há aqui questões políticas. Há questões legais que o concurso tem que garantir. Repara, a televisão generalista nacional tem que cobrir todo o território. A universalidade, no sentido de 100%, é um requisito do serviço público. O serviço público é universal. Os restantes operadores é todo o território, a generalidade do território, e por isso é que se usam valores na ordem de 90% da população, quer na lei da televisão, e isto tem a sua contraparte, digamos assim, na lei das comunicações eletrónicas, no que diz respeito às redes. E quer o Gabinete para os Meios de Comunicação Social, quer a Anacom, são nos regulamentos que puseram à consulta, tiveram o cuidado de ser extremamente explícitos no sentido que todo o território significa todos os distritos do continente e as duas regiões autónomas. Para não haver aqui qualquer tentação de jogar com 1% de margem de manobra. Finalmente, as questões da possibilidade de o canal Parlamento um dia vir a ser emitido em sinal aberto é uma possibilidade que continua como tal. Não me compete a mim, enquanto Governo, pronunciar-me sobre isso.
Obrigado, Sr. Ministro. Deputado Fernando Rodas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, até porque já a hora já é adiantada. Cumprimentar o Sr. Ministro e pôr rapidamente três questões que já ontem também, em parte, coloquei ao Sr. Presidente da Televisão e gostaria de conhecer a opinião do Sr. Ministro. Em primeiro lugar, queria perguntar-lhe se, face a uma situação teoricamente previsível, de, com a abertura do quinto canal, haver insuficiência de cobertura publicitária para a manutenção dos canais atuais em condições semelhantes às presentes, se em termos de política de comunicação o Sr. Ministro admite a possibilidade de uma televisão pública sem publicidade, em termos de política de comunicação. Uma vez que essa é uma modalidade seguida noutros países, não é? Quer dizer, uma televisão do Estado sem publicidade, naturalmente, com as contrapartidas financeiras, e portanto é só uma possibilidade que pode abrir-se com esta questão do quinto canal, enfim, e eu gostaria de conhecer a sua posição teórica sobre o problema, a sua posição política. Segunda questão que gostava de colocar. O Sr. Ministro disse bem que a abertura do quinto canal, como não existe o condicionamento industrial, que já lá vai, a abertura do quinto canal tem que ser vista à luz do interesse público. E era exatamente à luz do interesse público que queria pôr um cenário que não é, como sabe melhor que eu, que não é um cenário abstruso, nem absurdo, que seguramente os senhores consideraram. Não é possível com segurança fazer previsões do aumento da capacidade de cobertura televisiva para a médio prazo. Podemos deparar com um cenário em que a publicidade, sendo insuficiente, vá originar políticas de subsistência dos canais generalistas através do recurso a, exatamente nos canais generalistas, que são os para toda a gente, buscar soluções o mais latas, ou seja, soluções para a maior parte das pessoas ao mais baixo preço. E haver opções de política de televisão que recorram ao concurso, à telenovela, que é barato. Sim, e pode haver uma solução em que as televisões, por insuficiência de receita, vão para isso. Até porque as televisões pagas tendem a captar os setores da audiência que têm capacidade para pagar canais de qualidade, digamos assim. E a oferta generalista ser uma oferta que, por ausência de capacidade, é para aqueles que não têm, para aqueles setores do público que não têm dinheiro para pagar serviços de televisão, se conheça uma grave degradação. Mesmo assim, eu estou convencido, mas isto é uma convicção pessoal, que as televisões generalistas subsistiriam. Agora, eu ponho outro problema que o senhor, como ministro, tem que pensar até mais do que eu, que é, e as rádios e os jornais? O que é que vai acontecer às rádios e aos jornais num cenário deste género? O que é que vai acontecer? Eu devo dizer que, Sr. Ministro, estou à vontade, porque eu não tenho uma opinião fechada sobre isto. Quer dizer, tenho lido, seguramente não li tanto como o senhor leu, mas tenho lido alguma coisa sobre este assunto, mas há aqui um problema que não é só um problema de televisão, há um problema de rádio e jornais. Os jornais que ainda por cima estão numa situação delicadíssima com a emergência destes jornais gratuitos. Que são, de facto, estão-se a demonstrar com uma capacidade concorrencial muito superior ao que inicialmente se tinha pensado que eles... Nós hoje temos jornais gratuitos aí, de 8 páginas, que são oferecidos... Que as pessoas não têm que ir ao quiosque comprar, são oferecidos dentro do carro, quando se vem para o trabalho ou dentro do meio de transporte, e que são jornais que dispensam quase a compra, dispensam para um público pouco exigente, dispensam. Se este cenário, que já é um cenário, enfim, a considerar, é da concorrência, eu bem sei que é da concorrência, mas tem que se considerar, numa situação de diminuição do pacote, de diminuição previsível do pacote publicitário, o que é que vai acontecer às rádios e aos jornais? Gostaria de conhecer a sua meditação acerca disto, porque tinha interesse em conhecê-lo. Terceira e última questão. O diploma sobre a concentração. O diploma sobre a concentração, oxalá não seja ao espelho de uma certa evolução da política do governo socialista acerca destes outros assuntos. Uma vez que, acerca desta matéria, disse-se que terá havido uma substancial alteração da posição do Partido Socialista nesta matéria. Eu simpatizava muito com a anterior, estas que têm vindo a aflorar parecem-me um bocadinho mais inquietantes, mas vamos aguardar pelo diploma. Agora, o Sr. Deputado Bruno Dias levantou um problema que é pertinente. É que me pareceria de todo cordial que a regulamentação da concentração precedesse o concurso do quinto canal, para que as regras fossem bem conhecidas. E eu queria saber se o Sr. Ministro admite que essa hipótese venha realmente a verificar-se. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Deputado Fernando Rosas. Sempre com inveja que ele conhece que eu tenho ao professor Fernando Rosas. Agora regressa. Mais um espetacular período de investigação. Mas respondo apenas ao Sr. Deputado. Sobre a questão da televisão pública sem a publicidade. A resposta está no Acordo de Reestruturação Financeira. Isto é, nos termos do atual Acordo de Reestruturação Financeira, a televisão pública deixará de precisar de publicidade no seu primeiro canal em 2019, quando tiver acabado de pagar a dívida
para cujo pagamento servem as receitas publicitárias. Claro que eu só posso responder por o atual governo. Qualquer governo pode propor à empresa uma renegociação do acordo de reestruturação financeira. Terá que fazer essa renegociação com a empresa, que não parece difícil, visto que o governo representa o acionista dessa empresa, mas terá que fazer ao mesmo tempo a negociação com o sindicato bancário, que é credor da empresa, o que já me parece bastante mais complexo. Sempre, e o sindicato bancário perguntará, e a empresa perguntará, fará esta pergunta muito simples. Sim, então se não são estas receitas que servem para honrar o serviço da dívida, quais são? Aumenta a indenização compensatória? Há dotações específicas do Orçamento de Estado para isso?
O Sr. Ministro admite que depois de 2019 essa política venha a ser adotada de uma televisão pública sem publicidade?
Sim, embora nessa altura... nessa altura tenho 64 anos, espero já ser liberado do governo, já ter remodelado, enfim. Não, estou a brincar. Não, o que eu digo é que, quer dizer, no quadro que foi concebido, e os seus deputados já me ouviram dizer várias vezes, eu digo sempre, que é uma das operações financeiras que eu conheço montadas com mais inteligência. Nesse quadro, a resposta à sua pergunta é muito simples. A RTP1 tem publicidade e a RTP2 não tem. A publicidade da RTP1 é canalizada para o pagamento da dívida, porque a publicidade que a RTPN tem é paga para pagar a RTPN. E a memória, não sei se tem publicidade, pode tê-lo, e se tiver, é paga para pagar a memória, porque os seus canais são pagos pelas suas receitas próprias de cabo, assinatura e publicidade. Mas a da RTP1, a receita publicitária, 40 e não sei quantos milhões de euros, 50 milhões de euros é essa, é usada para pagar a dívida. E, portanto, é entregue a um sindicato bancário chamado DEPFA, que é o credor da empresa. E isso é tudo claro. É a montagem deste sistema com fluxos financeiros até 2019 que permite resolver a dívida da empresa. E é esse facto que permite que a gente possa dizer com toda a segurança que, embora a RTP ainda tenha uma dívida na ordem dos 800 ou 900 milhões de euros, é uma empresa, do ponto de vista financeiro, equilibrada. Todos nós dizemos isto. Porquê? Porque justamente esse serviço de dívida está ancorado nessa lógica. O que eu digo é que qualquer governo pode propor a alteração desse acordo. Terá é que ir buscar o dinheiro a outro sítio. E, portanto, nesses termos, a questão de saber se em 2020 a RTP deve ter publicidade é uma questão que pode ser respondida de uma maneira teórica. Assim, não. Pode não ter. A não ser que quem estiver, então, imagino outra afetação dessa receita publicitária. Quanto à questão do quinto canal e do interesse público, eu gostava de chamar a atenção, os seus deputados compreendem isto melhor que eu, para que houve um tempo em que o mercado da televisão funcionava como se fosse um lago fechado. Um lago, como aquele lago da Coreia, onde nós todos alguma vez fomos andar de remos com os nossos filhos. Portanto, há ali estavam licenciados uns botes, que andavam lá uns botes, aqueles necessários para que o lago pudesse ser percorrido tranquilamente pelas famílias, e não podiam ir mais botes. A diferença entre o mercado da televisão e analógico e o lago da Coreia é que, por isso mesmo, nós de meia e meia hora tínhamos que sair para dar lugar aos outros. Ora, no mercado de televisão isso não é possível, e seria suicida que se pusesse essa possibilidade. Quer dizer, seria absolutamente suicida, do ponto de vista do desenvolvimento de uma indústria portuguesa, que nós dissessemos assim: operador A, tens uma licença por 15 anos, ao fim de 15 anos entregas essa licença e nós fazemos outro concurso para saber quem é que nos 15 anos seguintes terá a licença de televisão. Bom, isto, portanto, é uma... Não, como sabe, o Dr. Marcos chegou a defender essa posição, reunindo-se, aliás, à posição clássica do Bloco de Esquerda nessa matéria. Essa não é a opção da lei portuguesa e não está muito longe de ser a minha opção. Agora, o que acontece é que o lago já não é um... Há mais lagos. Quando as pessoas dizem assim, mas não tem medo que a publicidade, a publicidade seja sorvida por mais que um operador, prejudicando os outros? Eu digo, mas atenção, a publicidade hoje está a ser sorvida por mais operadoras. À medida que cresce a dimensão da plataforma cabo nas audiências, é longe, na região de Lisboa, não é infrequente que, se nós considerássemos que o conjunto de canais cabos seria um canal, que ele fosse o segundo canal mais visto. E o cabo pode ter publicidade, tem apenas um limite, que é metade do limite horário dos generalistas. Portanto, já hoje, a publicidade na televisão está longe de ser uma mesa com três comensais que poderiam estar agora incomodados porque era preciso pôr a cadeira para mais um. Não, não. A publicidade, que não é estática, é dinâmica, é também dinâmica do ponto de vista daqueles que a usam como fonte de financiamento. Nada na lei portuguesa, e bem, acho eu, impede hoje que haja um canal generalista no cabo. Aliás, há canais generalistas no cabo, classificados como generalistas no cabo. Nada impede hoje que haja, que se lance um novo canal na plataforma satélite. A única preocupação que eu devo ter, porque a minha obrigação não é acarinhar os operadores, a minha obrigação é defender o interesse público, é garantir que a metade das famílias portuguesas que acede à televisão apenas pelo analógico gratuito possa aceder pelo digital igualmente gratuito. Essa é que é a minha obrigação. E se puder aceder em melhores condições de oferta e em melhores condições tecnológicas do que hoje tem no tecnológico, no analógico, eu, como governo, só tenho que me regozijar com isso. E, portanto, se é possível que essa metade das famílias portuguesas que apenas acendem à televisão mediante o analógico gratuito puderem ter, continuar a ter gratuito, tiverem mais um canal, tiverem mais alta definição, tiverem mais programas em alta definição na sua oferta, eu digo que as condições dessas pessoas melhoraram. Porque eu não posso garantir a essas pessoas, não posso dar diretivas, a não ser aquelas que vêm na lei, em matéria de qualidade de conteúdos. Aliás, eu não quero criar nenhum incidente diplomático, mas devo dizer que não consigo ouvir sem, pelo menos, um sorriso franciscano, confesso, mas um sorriso, algumas expressões aparentemente alarmadas sobre a possível passagem de operadores de canais a terem muitas horas por dia de enlatados, como se agora não tivessem. Ou, também não consigo ouvir sem um sorriso, às vezes alguns comentários que sugerem assim, a televisão de qualidade está no cabo, porque é aí que as pessoas, as famílias afluentes, afluem. Quer dizer, qualquer zapping pelas plataformas pagas existentes em Portugal ou noutros países europeus mostra que a relação entre qualidade e dinheiro disponível não é uma relação automática. Tomara eu que aumentos nas receitas publicitárias das televisões em geral significassem automaticamente melhoria da qualidade ou de prestação de serviço de interesse público ou respeito pelos direitos das pessoas ou promoção da cultura portuguesa ou promoção da produção independente portuguesa. Se significassem automaticamente, estaríamos muito mais felizes. Quanto às consequências para os outros mercados, repare, tudo isto também é bastante mais dinâmico. Aliás, o seu próprio exemplo sobre os gratuitos é demonstrativo disto. O que é que pagam os gratuitos? A publicidade? Não paga mais nada, eles são gratuitos. Paga a redução de custos e paga a publicidade. Portanto, há quem defenda, eu não conheço o suficiente para me pronunciar tecnicamente sobre isso, mas há quem defenda que é preciso alguma alteração na organização dos circuitos publicitários, designadamente em televisão, porque de facto impressiona a diferença entre preços de tabela e preços realmente praticados nesse mercado. E, portanto, talvez aí também seja preciso alguma regulação à Adam Smith, não é? Cada um perseguir os seus interesses egoístas e por aquele sistema que o Mandeville explicou na fábula das abelhas, daí resultar um benefício comum. Eu hoje estou clássico como sempre, mas muito liberal clássico. Finalmente, sobre a questão da regulamentação da concentração. Regulamentação da concentração. Repare, essa questão é importante, mas eu acho que lhe posso responder em meio minuto. Todas as disposições estruturantes da proposta de lei da concentração coincidem com as obrigações do ponto de vista da política pública para a concorrência que têm de ser colocadas ou devem ser colocadas em sede do concurso para o novo canal. Aliás, o mesmo acontece com o concurso da TDT. E, portanto, aí, eu não posso falar, posso falar pelo Governo, naturalmente, pois pelo processo, pelo tempo que demorar o processo da Assembleia da República e na promulgação, isso já não posso falar, mas mesmo que a lei a saída viesse a ser publicada depois do concurso, a lei está a ser feita em colaboração com a Autoridade da Concorrência, com a ANACOM e com o CMVM, de forma suficientemente fina para que todas as implicações em matéria de concorrência do próximo concurso pudessem ser respeitadas em sede do respectivo regulamento.
Obrigado, Sr. Ministro. Eu já só tenho a inscrição do deputado Agostinho Branquinho, a quem vou dar a palavra.
Presidente, muito rápido, mas só para esclarecer aqui uma coisa que o Sr. Ministro, talvez por esquecimento, não disse, no binómio TDT Quinto Canal, nós ficamos a conhecer o seu cronograma, 2008 para o concurso da TDT, emissões no início, portanto, durante o primeiro semestre de 2009. Ficamos também a saber, Sr. Ministro, segunda nota, que o acesso é gratuito, mas 50% das famílias portuguesas, se quiserem ter acesso à, TDT, à plataforma TDT, ou compram uma televisão, ou pagam uma set-top box para poder ter acesso a isso. Essa é que é a realidade. E Vossa Excelência falou no modelo de 2004. Não há nenhum modelo de 2004. Há um modelo que foi desenhado no governo de que Vossa Excelência fez parte, e que depois a pessoa que ganhou o concurso disse que não havia condições para executar, digamos assim, aquilo que tinha sido o concurso. Mas quem definiu o modelo do concurso não foi o Governo em 2004, foi o Governo onde o Sr. Ministro fazia parte, com outras funções, mas foi aí que foi definido o modelo. Portanto, não, este rigor histórico, Sr. Ministro, eu julgo que é necessário para depois não estarmos aqui a confundir matérias. Portanto, ou seja, o modelo não vingou, e o modelo foi definido pelo Governo de que Vossa Excelência fez parte, e agora, portanto, este Governo podia ter mudado o modelo, podia ter aprendido com a experiência, e, portanto, podia ter mudado o modelo. Portanto, o que interessa são as datas, é que 50% da população portuguesa pode ter acesso à TDT, desde que tenha dinheiro para comprar uma televisão nova ou para comprar uma set-top box. Mas, ó, Sr. Ministro, como Vossa Excelência sabe, o meu partido e eu próprio sou adepto da economia de mercado. Agora, economia do mercado não significa libertinagem no mercado. Eu sei que os socialistas chegaram tarde a esta questão da economia do mercado no audiovisual. Demorou muitos anos. Mas, ó, Sr. Ministro, desculpe lá, uma decisão política sobre a abertura de um novo canal generalista em sinal aberto de televisão tem que ter por detrás, para além de questões de caráter técnico, tem que ter por detrás, Sr. Ministro, questões que sustentem essa decisão de um ponto de vista da economia de mercado, das audiências, das receitas, como se lá vai. Eu estou perfeitamente de acordo com o Sr. Ministro, que não é o Governo agora que vai dizer se as pessoas fazem mais publicidade na televisão, no Quinto Canal, nos jornais ou na rádio, não é nada disso. Aliás, o próprio modelo de financiamento dos meios de comunicação social, ele próprio está a mudar. A nova Diretiva Sem Fronteiras preocupa-se basicamente até com as novas formas de fazer publicidade, com o product placement. Então, essa questão não é... A questão é, Sr. Ministro, quais são os estudos? O Sr. Ministro diz que nos vai poder chegar à mão um conjunto de estudos. Agora, eu pergunto-lhe se também nos vai fazer chegar à mão os estudos de mercado que foram realizados
para validar a opção política do Governo. Eu não estou a qualificar se a opção política do Governo foi boa ou foi má. É, quais são os estudos, e se o Sr. Ministro nos vai fazer entregar esses estudos de mercado, de audiências, de origem das receitas, da dinâmica que vai provocar o aparecimento do novo canal, ou de dois novos canais, ou de três novos canais, quais são os estudos? E Vossa Excelência com certeza que os tem. Eu não quero crer que o Governo não tenha feito esses estudos, e portanto Vossa Excelência com certeza que nos vai facilitar, até porque é uma pessoa que cumpre religiosamente os deveres constitucionais, e portanto nos vai facilitar o acesso a isso. Gostava também que, Sr. Ministro, fazer-lhe um apelo, se nos podia dizer alguma coisa sobre a lei da rádio, a nova lei da rádio. Vossa Excelência tem vindo a fugir essa questão, só para nós sabermos o que é que lhe vai na alma, a si e ao Governo, sobre essa matéria. E, Sr. Ministro, uma última questão. Nós, quando tivemos aqui o Conselho de Administração da RTP, nós percebemos que o Conselho tem 5 dias e, portanto, que há muitas questões que ainda não domina, mas eu gostava, e, portanto, não fizemos a maldade de pedir ao Conselho da Administração da RTP para se pronunciar sobre um conjunto de questões que estão aí, e ficou até aprazada, consensualmente, penso eu, uma reunião para daqui a 2 meses para nós discutirmos a estratégia da televisão. Bom, não interessa saber se isso é correto ou não é, tanto tenho uma opinião diferente, mas vale pouco. Agora, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro o seguinte. O Sr. Ministro concorda com os salários, ou os vencimentos, ou o valor de remunerações, que eu não sei se são verdade, tanto, mas está aqui a fonte, o Sr. Ministro está a ver o recorte, conforme eu vi a notícia, de um programa no Serviço Público de Televisão. Não me diga que um concurso de preço certo é, portanto, tem a ver alguma coisa com, sabemos que no mix da programação tem que haver este tipo de programas, ou sei lá que não tivesse que haver um dia, mas tem que haver. Mas acha normal que se pague 19 mil euros, a ser verdade o que está aqui, ao apresentador do preço certo? O senhor, como ministro, com a sensibilidade social que se exige a um responsável por este governo, acha normal esta matéria que o operador público de televisão tem este tipo de atitude? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, senhores parlamentares.
Muito obrigado. Eu começo já pela última pergunta. Confesso a minha ignorância sobre os vencimentos e preços de contratos da Rádio e Televisão de Portugal. Não faz parte da minha competência esse tipo de controle. A Inspeção Geral de Finanças faz o seu controle financeiro. A administração da RTP é soberana nessa matéria. Eu só conheço, porque isso resulta da minha deliberação, juntamente com o meu colega das Finanças, só conheço os vencimentos dos administradores, que são os únicos fixados pela Assembleia Geral da empresa. Mas estou certo que, se perguntar à administração, ela responderá. Nota apenas que acho muito interessante, a minha sensibilidade é esta, acho muito interessante que o Sr. Deputado coloque essa questão, numa altura em que a televisão pública está a ser sujeita a um raid por parte de um concorrente supostamente muito preocupado com o seu futuro financeiro e que está a fazer um raid absolutamente devastador sobre os quadros. Ah, é um mercado para si. Então também para isso deve ser um mercado. É a única curiosidade que tem. O que aliás me obriga, coisa que já aprendi há muito tempo, que quando nos mercados nos dizem que o peixe está fresquinho, é sempre melhor testar outra vez, não dar aquilo como uma evidência, um artigo de fé. E quando também os empresários, seja de qualquer setor, forem, costumam também a dizer que, e sobretudo quando começam aquelas coisas, por medidas que o senhor tomou ou quer tomar, eu estou a ficar muito aflito do ponto de vista financeiro, também costumo dar um desconto. Porque às vezes aparecem estas coisas, como esta coisa extraordinária que está a passar no mercado, aos olhos de todos, que é justamente um raid, que deve ser absolutamente genial do ponto de vista de estratégia, sobre justamente a televisão pública, conduzida por um operador concorrente, e vem o senhor perguntar-me sobre quaisquer dislates que a televisão pública esteja a fazer. O que eu vejo, lendo os jornais, é que justamente a televisão pública está mais na posição de quem está a perder do que propriamente a quem está a saquear. Saquear no sentido unicamente militar do termo, sem qualquer outra conotação. Bom, o deputado Agostinho Branquinho procurou fazer as duas frases síntese na minha intervenção. Agradeço, até porque, como eu sou muito palavroso, é sempre útil que alguém faça o resumo. Peço apenas que faça o resumo bem, se me quiseres citar a mim. Portanto, não se trata com a plataforma digital terrestre garantir que 50% das famílias passem a ver televisão digital, também possam ver televisão digital terrestre, não, trata-se mesmo de 100% das famílias, portanto, o conjunto da população portuguesa em todo o território nacional, é disso que se trata. A televisão digital terrestre não é uma espécie de televisão para pobrezinhos, havendo depois as outras plataformas para famílias médias ou ricas. O que eu digo é que, neste momento, metade das famílias portuguesas não subscreve a televisão e é, do ponto de vista da política pública democrática, absolutamente essencial que a essas pessoas e ao conjunto das outras esteja disponível a oferta gratuita em sinal aberto. A referência que eu fiz a 2004 não era para de imputar ao Governo, então, o gizar do modelo de concurso, não, é apenas para notar que, nesse processo de implantação, o Governo, então, que me lembro, mas posso estar esquecido, mas julgo que não estarei, não colocou nenhuma questão, a não ser aquela que eu próprio coloco agora. O processo de migração do analógico para o digital é um processo que tem que ser monitorizado, tem que ser acompanhado finamente e há uma entidade responsável por isso, que é o ICP Anacom. E veremos, em momento próprio, se é preciso ou não processos de incentivo a essa transição e quais. O incentivo que o Governo já decidiu na semana passada foi a melhoria da oferta de televisão para essas pessoas, através de um novo canal e da alta definição. Esse é um incentivo. Veremos se é necessário outros incentivos. Agora, o que gostaria de ser inteiramente claro é que nós não saímos da concepção de televisão gratuita, que é típica do nosso país e dos países com que nós nos comparamos. Gratuita é a televisão cujo sinal é de acesso gratuito. Gratuita não quer dizer que nós forneçamos plasmas, televisões HD, etc., às pessoas, através de um mecanismo que, imagino, supunha que a ASAI visitasse as respectivas casas, fiscalizasse se elas já têm ou não acesso ao box e tal. Portanto, vamos ver. Portanto, se me quiser fazer o favor de resumir e citar, tenho que citar nestes termos corretos. O Sr. Deputado pergunta pelos estudos de mercado para validar a decisão política. Eu lamento dizer-lhe que a decisão política não é validada por estudos de mercado. Estou curiosíssimo saber como é que vai ser aquela operação de uma consultora ser contratada por um Presidente da República para avaliar os seus ministros, mas não é essa a tradição portuguesa, nem são essas as determinações constitucionais portuguesas. Não, a decisão política que o Governo tomou é uma decisão sobre a ocupação do espaço remanescente, com os dados que são disponíveis para todos. O Sr. Deputado consultará, basta consultar o relatório da regulação, que conhece muito bem, para ver os dados sobre audiências, sobre volumes de publicidade e sobre sua distribuição por diferentes plataformas e diferentes operadores que necessita para formar uma opinião. Verá os documentos da Anacom e do Gabinete para os Meios de Comunicação Social colocados na consulta pública para saber qual é o modelo de partida do concurso. Verá o relatório e os documentos apresentados pelos interessados para perceber qual foi a sensibilidade do mercado a essa consulta. E lá dá a resolução do Conselho de Ministros para saber qual é a decisão do Governo. São esses os instrumentos que existem. Não encomendamos nenhum estudo de projeção de audiências para as hipóteses A, B e C em 2010, porque achamos que, e esse é o trabalho que farão
os concorrentes aos concursos que estão aqui em causa. E esses trabalhos de viabilidade económica e financeira pertencem aos concorrentes interessados nos concursos. Ao governo compete decidir se há ou não esses concursos. Não há nenhuma razão para que não haja, na nossa opinião. Ah, finalmente, sobre a lei da rádio, peço imensas desculpas, tenho toda a razão. Sobre a lei da rádio, o propósito da alteração da lei da rádio é aquilo que está, aliás, previsto no programa do governo, com as seguintes linhas de orientação. Em primeiro lugar, é preciso que a nossa lei da rádio seja menos do que é hoje, mais uma lei das rádios locais do que propriamente uma lei da rádio, no sentido próprio. Segundo, é preciso que a lei da rádio acompanhe o mesmo processo que já fizemos na lei da televisão, isto é, a densificação e o reforço das obrigações do serviço público de radiodifusão. E o esclarecimento cabal de qual é a missão e quais são os serviços de programas constitutivos desse serviço, desse serviço público. Terceiro, que a lei da rádio acompanhe também as lógicas de maior plasticidade do meio e das plataformas porque se faz, porque circula a internet, além do espectro e outras. Em quarto lugar, é preciso, na minha opinião, libertar a lei da rádio de algumas limitações que hoje tem ao desenvolvimento das empresas e dos grupos e que não têm fundamento económico. A mais evidente das quais é o impedimento de o mesmo proprietário poder ter mais do que 5 rádios locais. Porquê 5? Porque não 4? Porque 6? O que é que significa do ponto de vista do fundamento económico? É preciso revisitar esses termos. E, finalmente, é preciso também atualizar a lei da rádio, que na sua primeira formulação dos anos 80 se fez no momento em que, por exemplo, a natureza jurídica das entidades proprietárias era sobretudo cooperativa e, portanto, houve necessidade de garantir as condições em que um alvará obtido por licença não poderia ser transmitido furando, digamos assim, nos termos dessa licença. Tudo isso tem que ser revisitado para atualizar a lei da rádio. Ai, o Sr. Deputado está sempre a embaraçar-me. Se eu digo que vou fazer isto, o Sr. Deputado cai em cima de mim, metaforicamente, e diz, frenazinho, fúria. Se eu lhe pareço estar um pouco mais calmo, o Sr. Deputado cai em cima de mim, metaforicamente, a dizer, então, não se faz essa fúria. Quando é que vem? Portanto, sem nenhuma fúria, claro, é uma coisa... Não, o Sr. Deputado, que tem responsabilidades tão importantes no seu partido, sabe que, sim, o Sr. Deputado, temos que falar assim, não é? Somos deputados. Representamos aqui a população, eleitos em lista de partidos, sabe muito bem que o tempo para apresentar as propostas de lei estruturantes é este ano 2008, as que faltarem é este ano 2008. Em 2009, não sei, já terei o Sr. Deputado Agostinho Marquinho com a atenção devida para discutir a rádio comigo, ou já estará a pensar noutras coisas.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Bruno Dias pediu 30 segundos para colocar uma precisão. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que consigo, em 30 segundos. São perguntas muito breves. Pedir-lhe só ao Sr. Ministro que clarificasse um pouco melhor e procurasse especificar mais o cronograma previsto. Quando é que o concurso pode ser lançado? Quando é que se prevê o arranque das emissões na fase de transição? Quando é que se prevê o apagão analógico? Se é no momento que a União Europeia prevê, 2012 final, se é antes, como noutros países, o que é que está previsto desse ponto de vista? O momento em que isto poderá acontecer? E também a questão das emissões em alta definição, que o Sr. Ministro clarificou nesta reunião, que são janelas de emissão dentro dos canais analógicos, nesta fase de transição. E, portanto, de que forma é que isto será decidido e articulado no concreto, qual é a participação de cada entidade ou de cada ator neste processo e como é que isto se decidirá? E, finalmente, uma questão que decorre da sua resposta, que é como é que se poderá resolver esta obrigação do Serviço Público de Televisão de cobertura integral do território se a plataforma de transmissão não o permite e não chega a esse território e a essas pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Rosas reforça a necessidade de explicações sobre isto sobre esta matéria. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigado. Em relação à primeira questão, o Sr. Deputado não me peça que eu lhe dê os meses do cronograma, porque isso não depende de mim. Basta, por exemplo, haver... Basta o tipo de utilização dos prazos concursais por parte dos candidatos, eventual apresentação de impugnações, reclamações, etc., para os prazos. Okay. Mas, do ponto de vista da política pública, o raciocínio é este. Nós trabalhamos com o compromisso europeu de proceder ao switch off, portanto, a desligar as emissões analógicas, até 2012. De 2012. A formulação varia, às vezes, para pressionar um bocadinho, até se diz princípio de 2012. Portanto, 2012. Com base nisso, é essencial, do ponto de vista da política pública, que o multiplexer A esteja em desenvolvimento, portanto, em implantação no terreno, a partir de 2009. Porque o prazo previsto para a cobertura integral do território, nesses níveis de 99%, é um prazo de 3 anos. Portanto, 2009, 2010, 2011, se queremos ser exigentes e pensarmos que 2012 começa logo em janeiro, ou podendo haver um deslizamento, né, podendo acomodar um deslizamento, visto que o 2012 só acaba em 31 de dezembro. Faço-me entender. E, portanto, isto é essencial do ponto de vista do multiplexer A, que, mais uma vez, é um multiplexer que é preciso estar acessível a todos para se poder desligar o analógico. E, portanto, os tempos de cobertura, os prazos para a cobertura, no multiplexas PAF, portanto, na parte paga, são mais distendidos. Agora, em cima disto, os regulamentos têm um incentivo aos concorrentes para serem mais rápidos. Um dos critérios de valorização das candidaturas, e, portanto, um dos critérios de seleção mais fortes, é o critério que julgo que se chama, em termos gerais, massificação da televisão digital terrestre, do qual um dos subcritérios é justamente a velocidade da operação tecnológica de telecomunicações de distender aquelas torres de distribuição por todo o território. Sendo que no A e no BR também, devo dizer, porque aquilo funciona assim. A televisão digital terrestre pode aproveitar muito da, digamos, da parte de construção civil das atuais torres de distribuição, seja da PT, seja da RETI, seja até da rede DAB da RDP. É possível, através de uma coisa que em inglês chamamos upgrading, que em português diz aperfeiçoamento, fazer esse tipo de, digamos assim, aproveitamento da estrutura de distribuição hoje existente ao analógico para a estrutura de distribuição etiana para o digital. E este processo é também um processo muito importante do ponto de vista do desenvolvimento das telecomunicações. Os senhores deputados, quando quiserem ouvir falar, o meu colega responsável sobre isto, porque, por sua vez, a nova estrutura de distribuição necessária para a TDT, com também semelhantes upgradings técnicos, permite passar à transmissão da televisão móvel em banda de espectro, que não é a banda na qual se situa a radiodifusão. E, portanto, reparem, o negócio do ponto de vista das empresas de telecomunicações que está aqui não é apenas a televisão digital terrestre propriamente dita. É a valorização dos ativos que têm hoje na distribuição do analógico e a antevisão de valorização possível futura de estruturas de distribuição de telecomunicações que nós estamos a falar. E, portanto, por isso mesmo é que é importante que o concurso para a plataforma comece, para que ele se possa desenvolver, a licença seja atribuída, de modo que o operador licenciado em 2009, ou nos fins de 2008, possa estar no terreno a proceder à implementação da coisa. Quanto à segunda questão, portanto, a lógica é esta. A minha física ficou pelo tempo dos netos do Newton, não chegou aos tetranetos, portanto, o Maxwell para mim já não me diz nada, eletromagnetismos, e portanto, o espectro para mim é aquela coisa com que eu olho com a devoção como nós costumamos olhar para as coisas que não entendemos. Mas imaginando que o espectro fosse este papel, o que nós queremos dizer é, o que quer que isto seja, eu já lhe chamei frequência, agora acho que se chama feixe, enfim, não sei, o que quer que seja este espaço, nós sabemos que à partida, este multiplexará, tem que ter a 1, a 2, a SIC e a TVI, se estas operadoras o entenderem. E a RTP 1 e a 2 necessariamente, as outras duas também julgo que terão todo o interesse. O que fica um espaço em branco. Se nós optamos com outro canal, SCTV, portanto o standard, é mais... Ainda só, é neste espaço que se faz, digamos assim, o prolongamento não simultâneo das emissões em alta definição. É como se nós tivéssemos nestas cadeias, e eu tivesse a possibilidade, juntamente com o Sr. Deputado Marcos Guedes e a Sra. Diretora, de, a certas horas do dia, ocuparmos também aquela cadeia e aquela. Exatamente. Por acordo entre nós, gerido por plataforma, por plataformista. Arbitragem, para isso é que existe o regulador. Portanto, finalmente, peço desculpa, a última pergunta. Ok. Ah, sim, quando nós dizemos 90%, queremos dizer todo o território, é esse ponto de vista. Não, é a cobertura de todo o território nacional, incluindo todos os seis continentes e as duas regiões autónomas, permitindo toda a totalidade da população, podendo usar o plataformista, meios tecnológicos complementares em X% desses 99%, desde que garantam a mesma relação de custo e de qualidade. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Chegamos ao fim desta nossa audição. Agradeço a presença do Sr. Ministro. Voltaremos seguramente a ter a sua presença para sessões deste tipo, bem como para outras, com outra solicitação e por iniciativa dos Srs. Deputados. Agradeço também aos Srs. Deputados e estão encerrados os nossos trabalhos.